passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado. Alegria, o nosso coração, viu? Que bom ter você aqui com a gente, participando do nosso Cristo em Casa. Onde quer que você esteja, receba aí o abraço, o carinho de toda a família Melodia. Bom demais. Deixa eu cumprimentar aqui a nossa equipe reunida nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa. Meu querido pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus, Filadélfia. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo aqui mais uma vez. Como é bom, viu, pastor Roberto, estar ao seu lado. Daqui a pouquinho, o irmão sendo mais uma vez usado por Deus para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, Débora. Deus abençoe a todos.
Débora Lira também com a gente nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Michel Camargo, a paz do Senhor pastor Roberto Inácio e a paz para todos os que estão ouvindo o culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu querido irmão, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Roberto Inácio, Michel na técnica. Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão. É uma honra ter a sua audiência. Que Deus te abençoe.
Vamos orar juntamente com o querido pastor Roberto Inácio.
Bendito Senhor, diante da tua face, nos colocamos para agradecer. Agradecer, Senhor, porque mais uma vez estamos ligados com uma multidão, Senhor, de participantes, de ouvintes, de todas as partes, que esperam, Senhor, através do programa Cristo em Casa, receber uma bênção sobre a sua vida, sua casa e sua família. Senhor, para que essa bênção chegue, abençoa também cada um de nós, cada um que participa agora, Senhor, em especial a tua palavra que será pregada. Que cada vida, Senhor, que ouça essa palavra, que ouça essa mensagem, receba com o coração aberto. E que o teu Espírito, Senhor, produza algo novo em cada coração. Sê conosco, sê com o teu servo que vai conduzir o programa de hoje. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, alcançando cada vida que está ligado agora. Crendo e confiando de que tu és o Deus de perto e também Deus de longe, nós oramos abençoando o programa desta noite, no nome que é sobre todo nome, no nome poderoso de Jesus. Amém.
Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano. Mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia.
Eu
que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não sou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não sou só.
Carla, eu sei que não estou só. Foi um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Roberto Inácio, que já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem de hoje.
O texto da mensagem de hoje está em Lucas capítulo 5, dos versículos 17 a 26.
E a gente não vai deixar passar em branco, de jeito nenhum. Passar em branco seu aniversário? Ah, não pode. Você que está completando mais um ano de vida hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? Você faz parte da nossa família. A Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro meu e de toda a equipe, para todos os aniversariantes do dia e do mês.
Ah, mas não vamos mesmo deixar passar em branco essa data tão querida, essa data tão especial. Queremos abraçar você, aniversariante desse dia 7 de junho. Que dia especial. Olha, você tá aí, tá vivo, tá de pé, tá respirando, o Senhor te ajudando, te sustentando, te fortalecendo, que Ele renove, viu, ano após ano, as suas forças e que lhe proporcione todas as sortes de bênçãos. O Benito Vieira Santana completa mais um ano de vida. Florips Campos da Silva, Edson José de Moura, Rodrigo Matos de Melo, Gabriel Soares Pereira, Alessandra da Silva Pinto, Elizabeth Barbosa Cabral, Gabriel Santos da Silva, Fabíola Lúcia Gonçalves e Roberto Luciano Barbosa.
Resposta ao que é. preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. Porque não vejo com os meus olhos naturais. A minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já
família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Fábio, em Números 20, versículo 16, diz: quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Deus também nesta noite quer enviar provisão para a sua vida, proteção, livramento, cura, restauração. Deus quer fazer na sua vida infinitamente mais. Você crê? Você acredita? Então vamos falar com Deus. Hoje o pastor Roberto Inácio estará orando por você e com você. Eliane Francisca Silva e família está precisando das nossas orações. Ricardo pedindo oração pela abertura de uma porta de emprego e para toda a família. A Genaira Sampaio pede oração pela família. Clóvis Antônio, de Minas Gerais. Ana Gláucia Maia da Silva pede oração para que possa abençoá-la com uma casa própria, para que Deus possa abençoar a sua família. O Elivelton, de Engenheiro Paulo de Fronten, também necessita das nossas orações. E a Georgina pede oração por toda a família.
Deus poderoso e santo, em nome de Jesus entramos na tua presença, porque esse é o momento, Senhor, em que os pedidos são colocados diante de ti. A tua palavra nos diz em Apocalipse 8 que diante do teu trono há um altar, Senhor, onde são colocados os pedidos e ali misturado ao incenso eles chegam diante de ti. Que nesse momento, Senhor, cada pedido esteja diante desse altar. Em cada pedido, Senhor, haja incenso para chegar à tua presença. Sim, meu Deus. E que nesta hora nós possamos já começar, vislumbrar, crer, confiar de que Deus nos ouviu e Deus vai agir. Deus vai responder segundo a multidão das suas misericórdias. Deus vai responder porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é Pai de todos, que abençoa todos e que habita em todos. Senhor, Tu és maravilhoso para trabalhar agora de maneira especial e gloriosa nesses pedidos. São os mais diversos. Talvez sejam pedidos mais simples, outros mais complicados. Outros, Senhor, são clamores de desespero. Não importa, o Senhor ouve, o Senhor age, o Senhor trabalha e responde. Entra com providência, meu Deus, em cada situação. Contempla, meu Senhor, os que estão longe, os que estão perto. Senhor, nós aqui temos recebido tantos pedidos e nessa hora colocamos tudo diante de Ti, diante de um Deus que age e que trabalha. Trabalha sim, meu Deus, pela resposta de cada pedido. Age, meu Deus, no mundo espiritual e libera a bênção sobre Teus filhos e filhas que ansiosamente esperam responder de Deus. Crendo, confiando, Senhor, de que Tu és um Deus fiel, nós oramos já agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas
mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, oh, oh. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
Pois é, deixa eu abraçar você, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, né? Muito obrigado a você pela sua valiosa companhia. Tem gente agora, Michel, nos presídios, né? Recebi um dia desse aqui a informação de que muitos irmãos agora, né? Ouvindo a gente nos presídios, glorificando a Deus, pessoas que conheceram Jesus, né? Nos presídios, e o culto da Igreja Cristo em Casa é mais um momento de alimento. Eu quero agradecer a você que está agora aí no, cerceado da sua liberdade física, mas a sua liberdade espiritual, aquela que Jesus conquistou com ela, né? Você com ela glorificando a Deus. Um abraço muito especial para você, que daqui a pouquinho a palavra de Deus possa ser o seu alimento nesta noite, tá bom? Nosso abraço, nosso carinho e o nosso muito obrigado. Vamos ouvir a voz de Deus? Chegou então esse momento. Momento lindo, momento especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar o meu querido pastor Roberto Inácio.
Temos diante de nós um texto precioso das Escrituras Sagradas para o culto de hoje. Que bom que você está ligado conosco, você está aí nos ouvindo, recebendo as bênçãos deste momento de comunhão na presença de Deus. Nos dias que estamos vivendo, dias tão ocupados, dias tão corridos, muitas vezes eu e você passamos por situações em que precisamos de alguém. Precisamos de uma mão amiga, precisamos de alguém que nos socorra, que venha ao nosso encontro, que diga: precisa de algo. Você já viveu esse momento? Quantos de nós temos vivido esse momento em que precisamos de alguém, precisamos de algo na nossa vida e muitas vezes não temos essa mão estendida, essa pessoa perto, a nossa necessidade suprida? Mas o texto que temos diante de nós, que Lucas, o médico amado, escreveu, é muito precioso. E ele é muito pertinente aos nossos dias, dias de correria, dias de muitos afazeres, em que todos estão ocupados e muitas vezes passam por mim e por você sem perceber a nossa necessidade. As pessoas sabem que eu preciso de algo. As pessoas sabem que você precisa de algo. Mas o dia a dia, o corre-corre da vida, né, muitas vezes impede. Aí as pessoas hoje usam a tecnologia para mandar uma mensagem, né? E aí, tudo bem? E aí você responde, né, meio que: tá bom, tô por aqui, tô sobrevivendo. Mas ninguém chega junto. Ninguém diz assim: ó, vou aí, hein? Vou estender minha mão. vou te ajudar, vou te socorrer. Fica meio difícil isso hoje, né? Já percebeu? O mundo de hoje, o dia a dia, o corre-corre, né? Tantas situações, tantas notícias difíceis, ruins, tantas situações piores que a minha. Ah, meu Deus, não, você tá vivendo? Não é nada, tem gente pior, tem situação pior. E aí parece que justificamos dessa forma a nossa falta de cuidado, a nossa falta de atenção com os nossos amigos, com aqueles a quem queremos bem. Lucas, no capítulo 5, versículo 17 em diante, ele descreve algo precioso. Ele descreve que Jesus, num daqueles dias, sabe, ele está sempre, né, ali para o lado de Cafarnaum, onde ele centralizou suas operações milagrosas. Cafarnaum faz parte das cidades da região da Galileia. Jesus está por ali. E Lucas diz que num daqueles dias, ele estava ensinando. E estavam assentados ali os fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, mais longe, para ouvi-lo. Só que Lucas, ele traz algo precioso. Ele diz que nesse dia em que Jesus está ali ensinando, o poder do Senhor estava sobre ele para o curar. Havia um ambiente de milagre, havia um ambiente de cura. A mensagem fluía dos lábios do Senhor de uma maneira gloriosa, de uma maneira preciosa. Havia um ambiente próprio para milagres, um ambiente precioso. E muitas vezes eu e você não percebemos isso. Precisamos perceber que há momentos na nossa vida que são momentos diferentes. Lucas descreve que ali naquele momento havia uma unção de milagre. Havia uma presença de milagre. E é interessante que estavam ali fariseus, doutores da lei, e a multidão, o povo que acompanhava Jesus. Mas é interessante, muito interessante, como a Bíblia é preciosa. Caminhe conosco, que bom que você está ligado aí. Vamos juntos. A Bíblia diz, uns homens, não diz o nome deles, não diz a cor, o tamanho, não, uns homens. Eles percebendo aquele ambiente, percebendo aquela presença gloriosa de Deus, percebendo aquele momento ali da presença, sabe? A palavra fluía, havia unção de cura. Gente, que ambiente espiritual, que ambiente precioso, sabe? E aí, esses homens se lembraram de alguém. Se lembraram. Como é bom quando alguém se lembra de nós. Eu e você, em situação difícil, de risco, situação terrível, estamos ali à mercê da sorte. Mas alguém se lembra. Alguém se lembra. Deus vai tocar no coração de alguém, Deus vai tocar na mente de alguém, e alguém vai se lembrar de você. Alguém se lembra de mim. Como se lembraram de um homem. Nós não podemos estar neste ambiente tão glorioso, tão precioso, essa unção de cura, sabe? Está fluindo aqui, as palavras do Senhor são preciosas demais. Tem fariseu, tem doutor da lei, tem um monte de gente, mas está faltando alguém nessa reunião. E aí? Uns homens olharam um para o outro e falaram, sabe quem está faltando aqui? Quem está faltando? Lembra? Alguém deve ter dito o paralítico. Está faltando ele aqui. Nesse ambiente de milagre, nesse ambiente espiritual, nesse ambiente glorioso, que tal a gente trazer o paralítico para cá? O que, que vocês acham? Hein? E ele foi lembrado. ele estava guardado, ele estava na sua casa, ele estava sentindo a sua tristeza, a sua angústia, sua dificuldade, paralítico, numa cama. Mas Deus fez alguém se lembrar dele. É Deus quem faz isto. É Deus quem faz, sabe? É Deus que vai tocar no coração de alguém agora para lembrar de você, para lembrar da sua situação, para dizer: vamos lá, vamos visitar, vamos levar algo, vamos levar o carinho, o abraço, o afago, vamos levar o calor humano. Uns homens, é assim que Lucas descreve. E eles simplesmente disseram: não. Tem doutor, tem fariseu, tem multidão, nós estamos aqui, mas está faltando alguém nessa reunião, está faltando alguém. E aí, simplesmente, eles saem da sua posição e vão transportar, preste atenção, porque exige esforço. O homem é paralítico, tem uma certa idade, tem seu peso, tem a sua situação, não pode se locomover, e agora ele está sobre uma cama. Nós temos que trazer a cama e o homem em cima dela. Nós não podemos trazer o homem. Cama tem que vir junto. E aí, como é que faz? Estamos dispostos a ajudar ou não? Será que eu e você faríamos o que esses homens fizeram? Fazer isso por alguém. Fazer isso por qualquer pessoa. Quantas vezes eu e você passamos e vimos pessoas em situações de vida tão deplorável? E o que nós podemos fazer? Passamos de largo como sacerdote, passamos distante como levita, mas graças a Deus que sempre tem um bom samaritano que se aproxima, que cuida, que leva para a estalagem. Assim esses homens fizeram. Eles saíram da sua comodidade, estavam ali naquela reunião, falaram: gente, vamos lá, vamos embora. É para transportar o homem. É um transporte, é um esforço. E é isso que nós precisamos atentar. Não é simplesmente trazê-lo, não, é transportá-lo. Tirá-lo de onde está e colocá-lo aqui, na presença do Mestre da Galileia. Vamos fazer isso? Vamos! E a Bíblia diz que esse homem estava paralítico. Foram lá, transportaram ele numa cama e procuravam fazê-lo entrar e colocá-lo diante de Jesus. Foram na casa do paralítico, pegaram pela cama. Nós vamos te levar para um lugar agora, um ambiente de cura, um ambiente de milagre, um ambiente espiritual. Olha, não dá o nome do paralítico, não dá o nome desses homens. É algo precioso. Ficou no anonimato. Mas foi registrado esse fato tão importante de pessoas que se importam, de pessoas que veem a necessidade do outro, de pessoas que dizem: não, vamos trazê-lo para cá. Nesse ambiente tão espiritual, tão glorioso, está faltando alguém. Vamos fazer um esforço e vamos trazê-lo para cá. E quando chegaram, procuravam fazê-lo entrar. Mas a Bíblia diz, eles não achando, por causa da multidão. Imagino eu, quantas pessoas se aglomeravam naquele lugar, nas portas, nas janelas. E um paralítico numa cama. Se o paralítico tivesse na condição, né? Ah, segura aqui no meu ombro, vamos lá. Vai, mexe essa perna aí. Vambora. E tal, segura a bengala. Bota a muleta. E tal. É uma pessoa tentando passar no meio da multidão, mas repare bem o texto, gente. É uma cama. É uma cama para entrar e passar no meio de uma multidão. E aí? O que, que a gente faz hoje? Simplesmente eu, né, diria ao paralítico. Você viu, né? Fomos lá, te buscamos, tentamos, né? Você viu aí o esforço? Mas a multidão não deixa. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos levar você de volta para casa, porque aí você descansa, relaxa, tá? Perdão aí, desculpa, tá? Olha, não foi a nossa intenção expor você, tá? E mostrar a sua situação, não. Por favor, nos entenda. Mas vamos levá-lo de volta, porque olha a multidão aí. Olha a situação aí diante de nós. Não temos como entrar com você, não. Isso aí é impossível. Só que esses homens estavam dispostos a cumprir o propósito. Colocá-lo diante do mestre da Galileia. Será que eu e você faríamos um esforço desse, mesmo sozinhos? Você sabe que naquele lugar, a palavra de Deus está fluindo, o Espírito de Deus está trabalhando. Há uma presença gloriosa. Alguém diz, olha, o ambiente está propício para um milagre, vem para cá. Será que eu e você faríamos o esforço, eu e você, de sairmos do acomodamento, né? Daquele momento ali da nossa casa, né? Eu tô bem, eu tô tranquilo, eu tô no sofá, sabe? Tô assistindo um programa, eu estou vendo a internet, eu estou respondendo aqui o zap, eu não vou não, ora por mim aí, você não sabe meu nome? Você não tá aí? Ora por mim. Será que eu e você levantaríamos da nossa comodidade? Iríamos um ambiente desse? Hein? Quantas vezes eu e você somos convidados para estar num ambiente de cura, de milagre? E às vezes a gente simplesmente diz, não, não vou. Sair da minha casa e ir para lá, chega lá, tem uma multidão. Quem vai ligar para mim? Quem vai olhar para mim? Mas esses homens, uns homens, não desistiram. Como é bom ter alguém que não desiste de nós. Como é bom ter alguém que não desiste. Sabe por que você e eu estamos por aqui ainda? Mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nas nossas situações atrapalhadas da vida, é porque tem alguém que não desiste de nós. Tem alguém que ora, tem alguém que intercede, tem alguém que procura, tem alguém que liga, tem alguém que manda mensagem, tem alguém que diz, ó, tô aí, tô de olho, tô com você, precisando, me fala. Hein? Hein? Não é isso aí? Não é verdade? Eu e você estamos sendo cuidados de uma forma ou de outra. Tem alguém preocupado conosco. Como é bom isso! E esses homens preocupados com a situação do paralítico e sentindo uma presença forte de Deus naquela casa, disseram, não, não vamos desistir. Não vamos desistir, não vamos. Nós vamos fazer algo. E o verso 19, Lucas descreve assim: e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. Misericórdia. Agora piorou, não piorou? Hein? Não piorou a situação? Subiram com paralítico ao telhado. Meu Deus, estão expondo a situação do homem. E se aquele telhado despenca? Meu Deus, se esse homem cai na cabeça de alguém, essa cama, meu Deus, é um desastre. Mas a determinação daqueles homens, o amor que tinham por aquele paralítico, a fé que eles tinham de dizer, ah, se esse homem chegar lá, ele anda. O mestre da Galileia tem poder para fazê-lo andar. Nós temos que fazer a nossa parte nesse momento. E vamos fazer. Vamos fazer. E como é que a gente faz? Telhado. Telhado. Pela janela não pode, pela porta não pode? Telhado. Viram aí? Será que alguém faria isso por nós hoje? Hein? Certamente que sim. Tem sempre alguém que nos ama. Tem sempre alguém que cuida de nós de maneira especial e gloriosa. Deus, através dessas pessoas que estão cuidando, estão se relacionando, que ligam para você, Ele está cuidando de você através dessas pessoas. E neste momento aqueles homens disseram, vamos! E a Bíblia diz, por entre as telhas. Por entre as telhas. Tira daqui, tira dali. E vamos ajeitando. Certamente tiveram que amarrar cordas na cama. E baixaram. Baixaram. Aquela cama, a Bíblia diz, por entre as telhas, baixaram com a cama até o meio daquela reunião diante de Jesus. É aí que eu e você temos que chegar. É nesse lugar. Às vezes nós vamos para tantos lugares, corremos para tantos lugares, mas nunca paramos diante de Jesus. Vamos buscar socorro aqui, ali, acolá. Quem pode, quem não pode, enfim. São as tentativas da vida. Mas esses homens, eles calcularam e baixaram a cama diante de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você já correu tanto de um lado para outro, mas nunca parou diante de Jesus. O Jesus que salva, o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que transforma, o Jesus que opera milagres. Você já parou diante dele, mesmo com sua pouca fé, mas você chega e diz, Senhor, sou eu. Aí você diz seu nome, seu sobrenome. Diga também onde você mora. Sim, abra seu coração, você está diante do Rei do Universo, do Senhor dos Senhores, dos Reis dos Reis. Você está diante daquele que morreu por nós, que deu sua vida por nós, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Diante desse Jesus maravilhoso, você já foi lá, você já procurou Ele. Se você ainda não fez isso, faça-o hoje ainda. Se coloque diante dele. Foi ali que uns homens deixaram o paralítico. Abriram as telhas, desceram a cama, baixaram aquela cama diante de Jesus. Estava ali fariseu, estava ali doutor da lei, estava ali uma multidão. Nada disso seria empecilho para esse momento, não. Porque diante do Senhor todas as coisas mudam, todas as coisas se transformam, todas as coisas diante do Senhor, meu Deus, são diferentes. E você está tendo a oportunidade agora, aí onde você está, na condição em que você está, simplesmente dizer, Senhor, me ponho agora diante de Ti. Me viro para Ti. Me coloco diante de Ti. Senhor, eu quero estar agora diante da Tua presença. Diga isso para Ele. Você, sim, você que me ouve. Você que está ligado conosco. Neste momento, coloque-se diante daquele que pode. Pode realizar um milagre na sua vida. Pode realizar algo grande na sua vida. Ele pode. E a Bíblia diz que Jesus viu a fé daqueles homens. Ele viu. Porque ele vê o seu esforço, ele vê a sua fé, sabe? Ele está vendo o que você está fazendo para poder mudar de vida. Ele está vendo o que você já fez até aqui. Você caminhou até aqui. Seus esforços para chegar até onde você chegou. Ele vê tudo isso. Ele percebe tudo isso. Ele viu a fé daqueles homens. E sabe o que aconteceu? Jesus simplesmente perdoou o pecado daquele homem, foi criticado, mas ele disse: olha, eu quero que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. E para comprovar esse poder, eu vou dizer a este paralítico: olha o que eu vou dizer para ele: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que ele, levantando-se diante deles, tomou a cama que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. Que momento precioso para a vida daquele homem. Cadê os seus amigos? Estavam no telhado, lá de cima olhando, lá de cima vendo, lá de cima, sabe, exercendo fé. Não, ele vai ser curado, o milagre vai ser feito, nós cremos, nós baixamos ele, é a hora do milagre. E o milagre chegou. Você que está esperando o milagre há tanto tempo, coloque-se diante do Senhor agora. Entrega a sua vida para Ele, entrega seu coração para Ele, entrega seu ser para Ele. Diga para Ele: Senhor, estou aqui, na minha cama, com as minhas dificuldades, com as minhas ansiedades, com as minhas depressões, com as minhas angústias, mas eu me viro para Ti, eu me viro para Ti, eu me viro, Senhor, eu me viro. Eu vou buscar a tua face, eu vou buscar a tua presença. Eu vou crer que neste momento o meu milagre vai chegar. Sim, o meu milagre vai chegar. E o Senhor vai dizer para mim, para você, vai dizer para nós, para quem está precisando agora de um milagre: levanta-te. Porque a situação nos abate, a situação nos põe para baixo. Mas Jesus diz para você agora: levanta-te, toma tua cama, toma essa situação nas mãos e sai glorificando o meu nome. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o milagre ele fará. Ele é maravilhoso, único, perfeito, glorioso, e sobre ele está todo o poder no céu e na terra. Ele é aquele que quer ser Senhor da sua vida, Deus da sua alma. Coloque-se diante do Senhor agora. Coloque a sua necessidade diante dele agora. Porque ele está olhando para você. Aí, aí onde você está. Pastor, eu estou tão longe, eu estou aqui numa situação tão difícil. Não importa. Ele te ama, ele te quer, ele te abraça. Ele é o Senhor, Deus da sua vida. Deus te abençoe.
Milagre vai chegar. Eu vou crer. derramado no Calvário. Está selado.
Nesta noite maravilhosa, estamos encerrando o nosso Cristo em Casa. Que mensagem maravilhosa aos nossos corações. A mensagem vinda do trono da graça de Deus. Mais uma vez, pastor Roberto Inácio, muito obrigado, irmão. Que mensagem de Deus aos nossos corações, como sempre aqui no nosso Cristo em Casa. Obrigado, pastor Roberto Inácio. Pastor Roberto Inácio, gente, é pastor da Assembleia de Deus Filadélfia. Na freguesia, em Jacarepaguá, o endereço da igreja é Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na freguesia, pertinho do Bosque da Freguesia. E eu quero agradecer a todo esse povo querido, né? Agradecendo aqui ao pastor Roberto, abraçando esse povo amado do nosso coração aí. Nós estamos gratos a Deus pela vida de todos vocês. Fábio Silva, irmão, um abraço grande, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira, obrigado, Débora. Michel Camargo, irmão, obrigado aí mais uma vez. Deus abençoe. Pastor Roberto Inácio, impetrando a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite, hein? Amanhã, às 8 horas da manhã, a nossa primeira edição aqui do nosso Cristo em Casa, logo após Clássicos Melodia.
E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, agora e sempre. Amém.